Política.
Há 30 anos, em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves foi eleito indiretamente presidente da República pelos parlamentares. Ele não chegou a assumir o mandato porque adoeceu na véspera de sua posse, em 14 de março, e morreu em 21 de abril daquele ano. Sendo assim, José Sarney se tornou primeiro presidente da República em 1985. O processo de redemocratização do Brasil é tema da coluna de política de hoje, com o professor Carlos Ranulfo.
O Brasil é um caso, ficou conhecido internacionalmente pela duração da transição, vamos dizer assim, né? Ele foi um processo longo, um processo negociado, cheio de idas e vindas, mas que rigorosamente começou lá no Geisel, quando ele anunciou, em 1974, que o regime militar ia se abrir, mas que ia se abrir de maneira lenta, controlada, e esse processo realmente aconteceu com idas e vindas. Teve anistia, mas depois teve a Lei Falcão, teve, né, tinha pacote de abril, quer dizer, o regime ameaçava abrir, hora que achava que a abertura estava indo muito, aí fechava de novo, mas nunca sem retornar ao período mais negro da ditadura, que foi de 68, né, até 73, 74. O plano inicial do regime militar era ainda fazer o sucessor do general Figueiredo. O regime militar começou a perder o controle da situação, não foi em 84, foi logo em 82, porque com a eleição direta, mesmo governadores do PDS, então, né, na época o PDS era o partido que sucedeu a Arena, esses governadores já, como eles haviam sido eleitos pelo voto direto em 82, eles já não tinham mais essa relação de obediência ao regime militar. E quando começou a campanha das diretas, em 84, muitos governadores do PDS apoiaram a campanha das diretas e tal. Como nós sabemos, a campanha das diretas foi derrotada por apenas 22 votos. Faltaram 22 votos para que nós tivéssemos a eleição direta e não o colégio eleitoral em 1985. O regime militar, evidentemente, não aceitava que houvesse uma eleição direta logo em 85. Mas, se fosse aprovado, ele ia fazer o quê? Fechar de novo? Muito pouco provável que ele fechasse de novo. Aí, mas como a emenda foi derrotada, acabamos caminhando para a eleição do Tancredo, né? E que foi, aí fechou, então, uma transição de 10 anos, né? Começa em 74, vai até 85, um longo processo. Esse processo teve lados bons e lados ruins. Um lado ruim desse processo no Brasil, da transição, é que ela permitiu a reciclagem da direita, né? Toda uma série de políticos conservadores, tá aí o Sarney até hoje, né? Toda uma série de políticos conservadores que haviam apoiado, feito carreira apoiando a ditadura, de repente estavam do lado, vamos dizer assim, do bem, né? Da democracia, e nenhum acerto de contas foi feito. Então essa reciclagem do conservadorismo acaba tendo um impacto, né? O Brasil, ele poderia ter avançado mais rapidamente em muita coisa, não fosse essa direita reciclada.
Enfim, nesses 30 anos a gente pode falar que a gente já tem uma democracia totalmente consolidada? Tem algum ponto que a gente ainda tem que avançar?
Não, eu acho que a democracia no Brasil tá consolidada. Ela tem os seus problemas, que são problemas, às vezes, não são nem da democracia em si, mas são da base, da estrutura socioeconômica sobre a qual ela se assenta, né? Quer dizer, se você pega um país como o nosso, com essa herança de desigualdade, herança social perversa que nós temos, e você coloca para funcionar um sistema democrático, essa herança de desigualdade social e econômica, ela vai interferir, ela vai fazer com que a democracia funcione com problemas. É diferente quando você implanta uma democracia num país como a Suécia, né, onde aí você não tem uma carga de desigualdade tão grande. Então a democracia, ela nesses últimos anos, ela ajudou a corrigir parte dessa desigualdade. O Brasil hoje é um país muito melhor do que era 30 anos atrás, sob qualquer aspecto, né? Não só a democracia está consolidada, mas o país melhorou, a condição de vida da população melhorou. Mas nós continuamos ainda pagando um tributo muito grande porque a nossa democracia está assentada numa estrutura profundamente desigual. Isso é algo que demora muito tempo, né? Nós não vamos resolver. Isso não é como o problema da inflação que você resolve numa... né? Quer dizer, o grande problema do Brasil continua sendo a pobreza, o grande problema do Brasil continua sendo a desigualdade. O resto, o equilíbrio fiscal, isso você resolve de um ano para outro, você aumenta juros, né? Agora, vai resolver, vai acabar com a pobreza aumentando juros, ver o que acontece. O problema do Brasil é esse. Nós melhoramos, né? Mas esse problema da desigualdade, ele persiste, né? Os ricos são cada vez mais ricos, os pobres melhoraram um pouquinho o seu nível de vida nos últimos tempos, mas estão muito longe de ser ainda, né? Basta ver qual que é o nível salarial do Brasil, é muito baixo, a grande maioria das pessoas vive abaixo de 2 salários mínimos. É isso, o Brasil melhorou muito e tem muito para fazer ainda, e o principal problema continua sendo o de sempre: desigualdade e pobreza.
Tá certo, professor Carlos Ranulfo, agradeço mais uma participação aqui no Jornal UFMG. A gente volta a se falar na próxima sexta.
Ok, um abraço então. Um
abraço, bom fim de semana.
Você também.
Essa e outras colunas estão disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio.